amigos do Flatout, feliz ano novo, um pouquinho atrasado aí, com 7 dias, exatamente uma semana aí de atraso. Um excelente 2022 para você, para sua família, para todos os seus amigos entusiastas e para nós também, né? Que tal? Feliz ano novo aí, Mal, Léo, vocês passaram por aqui?
A gente ficou, eu fiquei sim, né? Eu ia falar, gente, eu fiquei.
Eu não tava, não fiquei com você, não, Léo.
Pois é, eu não fiquei com Mal, não.
Olha, quando se dão respostas para perguntas não perguntadas, geralmente é suspeito, né?
Eu também fiquei em casa esse ano. Esse ano eu fiquei em casa. Foi bom. Foi bem gostoso, bem tranquilo.
É bom que você não pega trânsito, né?
Fora isso,
né? É uma solução. Você faz a festa na sua casa, você escapa da loucura de fim de ano.
Eu passei por aqui, passei na casa nova, aí vocês viram lá no post lá de resoluções de ano novo. Foi uma loucura esse fim de ano aí, mas deu tudo certo. Estão instalados aqui no apartamento. Saí de uma casa, né? Agora estou no apartamento. E é um lugar aí que vocês aí, caros leitores, vão ver um pouquinho aí. Eu queria um espacinho aqui para meio cara de estúdio, assim, para mais cara de escritório, para ter um canal de interação aí, de redes sociais e tudo mais. Então vocês vão ver um pouquinho mais aí da minha cara aí, pelo menos. E bom, gente, esse primeiro podcast, aliás, podcast edição 68, hein? Eu quase esqueço aqui de anunciar a edição. Minha opinião, foi o melhor ano da Chrysler. Foi o ano que saiu o Hemi Dart, o Barracuda também com motor Hemi. Foi o ano que nasceu o Charger, com aquela cara malvada, né? Aquela fase, segunda fase dele, que é o mesmo que a gente viu no Bullet, né? Acho que é a fase mais bonita do Dodge Charger. Foi o ano que nasceu o Plymouth Roadrunner. E todas aquelas cores malucas que a Chrysler criou, especialmente 68, é a época que mais tinha, né? O Rosa Pantera, Plum Crazy, aquele roxo, o Sublime Green, aquele verde lima. Foi a época que os caras despirocaram mesmo.
Né? Colocaram alguma coisa estranha no café, né?
No café por muito tempo. E 68 também foi o ano que a aerodinâmica entrou na Fórmula 1, né? A gente viu as primeiras manifestações de aerofólios, né? Aliás, algumas bem exóticas, né? Acho que foi em 69, na verdade, que a gente viu aquelas asas suspensas tão altas, né? Coisa de ficar mais de 2 metros ali de altura. Mas em 68 a gente viu os primeiros apêndices pendurados nos charutinhos, tanto na dianteira quanto na traseira, né? Um processo que não volta mais, até pelo... Um gancho bom, inclusive, né? Porque 2022 vai ser o ano que a Fórmula 1 vai mudar tudo na parte aerodinâmica. Deve ter uma matéria muito boa aí que o Léo publicou aí no site Flatout essa semana, justamente elucidando aí as grandes mudanças, o que esperar nessas mudanças todas aí de regulamento técnico. Então, quem não acompanhou a temporada 2021 se arrependeu um pouquinho, mas 22 recomendo que você acompanhe aí, que está nos ouvindo, que eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem, bem legal. Alguma coisa em 68 que vocês lembram aí?
Eu acho que 68 foi o último ano sem patrocínio da Fórmula 1? Ou foi o primeiro? 67... Ou foi o primeiro com patrocínio?
Acho que foi o primeiro com, que foi quando a gente viu a
Gold Leaf, né?
Gold Leaf na Lotus, né? Isso. Acho que na verdade em fim, meio de 67 já tava aparecendo algumas coisas penduradas em alguns carros aí.
Liberaram, né?
O Lotus 49 de Jim Clark. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui rapidinho. Eu lembro que tinha um dos adesivos vermelhos ali na frente. Tô vendo aqui da Shell.
Isso, Esso também acho que tinha.
Da Firestone.
Mas o carro inteiro, né, com a cor mudada. Não era mais verde, não era mais British Racing Green. Era vermelho e Gold Leaf, porra. Isso mudou tudo, né, cara?
68 foi o fim da inocência na Fórmula 1, né? Então,
entrou no ano que o Jim Clark morreu.
Quase simbólico, né? E realmente o ano que a identidade nacional das cores, inclusive outra coisa, outra matéria que a gente tem lá no Flatout contando essa história, foi o ano que a gente viu essa mudança, né? Adeus às cores nacionais como padrão, né? Apesar de que algumas seguiram e seguem até hoje, né? No caso da Mercedes, quer dizer, Mercedes pinta os carros de preto agora. Dizem que vão voltar pro prata, né? E a Ferrari com seu vermelho estranho, né? Tem coisa que eu desça esse vermelho fosco que a Ferrari tá usando aí. Tá parecendo uma bala de canela chupada. Mas eu acho que deve ter algum motivo isso aí. Talvez algum tipo de razão aerodinâmica, de peso, sei lá. Mas é esquisito.
Marlboro, talvez.
Sei lá, eu não sei qual
que é. Marlboro não pode mais, né, cara?
Então, mas a Marlboro patrocina eles até hoje, né?
Ó, vamos começar então, começando. O desafio vamos tá contigo ou tá comigo, Léo?
Tá comigo.
Tá contigo, então tá manda comigo. Bala aí. O pessoal tá. Adora suas dicas.
Não, vamos mas lá, dessa vez lá. Eu não vou. Desse ano novo, dica nova.
Não confiem, vamos lá.
Ó, vamos lá. Tem que prestar atenção, lógico, porque afinal de contas nós não estamos falando com gente burra, né? Ó, é um carro italiano que fez sucesso com um argentino. E que tem o mesmo nome de um sedã moderno da mesma marca. Entenderam? Fácil, né? Ouçam aí. Precisa repetir, será? É um carro italiano que fez sucesso com um argentino e que tem o mesmo nome de um sedã moderno da mesma marca.
É que ele foi bonzinho nessa daí, né, Mal? O que você acha? Que estranho.
Só dá pra saber o que é.
No final tem outra dica.
Que acho vai que ele, ser... tá, ele tá de ressaca do ano novo, Léo.
Não, eu falei ano novo, dica nova.
Que esquisito. Ó, cara, ó, esse podcast a gente vai um pouco mais informal. Não tem grandes notícias na indústria. As poucas que tem são meio tristes, né? Então a gente... Vamos começar no pé direito. Então eu vou falar as coisas que a gente gosta. Então essa primeira discussão a gente vai falar sobre as novidades na garagem do Mal, a ida da minha Alfa lá para casa temporária lá no Arved. Arved's Garage, sim, aquele especialista em Volkswagen. O que será que ela estava fazendo lá? É o que eu vou contar daqui a pouco. E depois a gente vai trazer aqui um assunto que eu puxei no fim do ano passado lá no grupo secreto dos leitores, né? Que é um grupo secreto exclusivo para os assinantes do plano Flat Outer. Que é um espaço muito legal mesmo. Tem muita gente, inclusive, que é assinante do plano Flat Outer, mas até para participar, que é muito legal, tem uma interação muito boa e é um jeito de ficar bem próximo da gente também, né? A gente não é de postar tanta coisa em redes sociais, mas essa interação direta com a gente lá acontece o tempo todo. E aí eu perguntei para eles o que eles queriam fazer no ano que vem, né? Os grandes planos automotivos e tal. E uma galera participou, a gente vai ler aqui e comentar alguns dos principais posts que a galera fez. E um outro leitor, inclusive, teve uma ideia muito boa, ele fez por conta própria, ele postou quais que foram os nossos fails, né? Os planos que a gente materializou para, quer dizer, a gente idealizou para 2021 e porcaria nenhuma disso aconteceu. E aí o pessoal foi compartilhando lá as coisas, deram errado, a gente vai pegar uns desses aí também. Mas vamos começar com o começo realmente, né, Mal? Que história é essa daí, cara? Subaru, Chevette, na garagem. Conta direito isso aí.
Pior que é, se nós estamos falando de fail, né? No ano passado, se olhar lá naquele post que a gente faz de resolução, eu tinha falado, não estou para comprar nada, mas se eu fosse comprar, era uma Pampa, né? Eu tinha falado que eu queria uma caminhonete, pô. E a Pampa é legal, baratinha e tal. Beleza, mas eu estava firme na minha resolução de não comprar nada. Meus carros estavam bons aqui, eu tinha meus carros, né? Só o Virtus, porque o Up tá indo embora. Minha filha tá saindo de casa, vai levar o carro embora. Era só o Virtus, né? Mas eu tava firme na resolução. Mas esses carros caíram no meu colo, Juliano. Essa que foi a verdade. O dono deles, o Paulo Levi, ele resolveu que ia se aposentar em Portugal, né? Ir embora do Brasil, e aí precisava vender os carros dele. E ele tinha dois carros mais novinhos e esses dois aí que ele me ofereceu, né, cara? E a princípio eu ia comprar só um, mas no fim a gente foi conversando com ele. Originalmente essa Subaru dele... A Subaru é assim, ó, a Subaru é uma Subaru Forester 1998, básica. básica com teto solar. O teto solar dela é de vidro, é aquele grandão, vai até o banco traseiro, né? E ele tanto... Você fica ele transparente de vidro, tem uma cortina para fechar ele e ele abre totalmente, né? Então, o teto é bem legal, mas é o único opcional que tem no carro. Até roda de aço, que é raríssimo. Você não vê roda de aço. Tanto que todo mundo vê foto do carro e fala, isso é roda de EcoSport? Você botou roda de EcoSport? Não, é roda original da Subaru de aço. E o carro é 1998, está com 70 mil quilômetros, é dele desde novo. Absolutamente novo. Foi que nem comprar um carro zero, praticamente, cara. É incrível mesmo. Vocês vão ver o dia que vocês verem esse carro, vocês não vão acreditar. Todo mundo que vê fala assim, não é possível, cara. Eu abri o capô, tirei uma foto do capô, com o capô aberto, o motor tava limpo. Não era aqueles limpos que você vê que o cara lavou. Não, cara, parece que não usou mesmo, sabe? Parece impressionante. O carro é impressionante, Zé. Tem essa Subaru e tem o Chevette. O Chevette, também ele comprou zero quilômetro, é o primeiro carro dele, comprou em 75, o carro é modelo 76, mas do final de 75. É um Chevette azul, ele comprou zero e está com ele desde então. Em 1988, entre 1986 e 1989, ele pegou e deu uma reformada no carro, ele pintou ele de novo por fora, né? Tipo, deu aquele banho de tinta, né? Que só pra tirar a cor que tava perdendo por fora, porque o carro ainda tava inteiro, ainda tá inteiro até hoje, mas só pra dar uma levantada na cor. Comprou um Chevette seminovo, com 3 anos de idade, e pegou toda a mecânica dele, 1.6, com câmbio de 5 marchas, eixo traseiro mais longo. Radiador moderno de alumínio pequeno, né? Ignição eletrônica, meu, tudo. Pegou o carro inteiro e enfiou debaixo do Chevette velho dele, né? Nessa época. E, não contente com isso, ele fez o motor. E o Paulo Levy, sendo o Paulo Levy, que é um cara, quem conhece sabe que é um cara chique, sofisticado, não é uns borra-bota que nem nós, assim, é um cara chique, sofisticado. O Paulo estudou na Suíça, meu. O cara não é fraco, ele é um cara diferente. E ele foi pra Califórnia com um comando de Chevette zero quilômetro na mala, tá? Ele comprou na concessionária um comando de Chevette zero. Foi lá, bateu na Scuderia Racing Cams, em Gardena, na Califórnia. E pediu para eles retrabalharem aquele comando de acordo com o perfil que ele já tinha selecionado no catálogo da ISC, que era eu esqueci o número, Z330, que dá 270, é simétrico, como é clássico dos Scuderia antigo, cara, é mais legal ainda, que simétrico, ele é igual na escape e admissão, 270 graus de duração. E os caras refizeram o comando, ele trouxe na mala de volta. Aqui ele comprou um cabeçote de na concessionária também novo, de 1982. Não estão falando que ele comprou em 1988. O carro ainda tinha você podia comprar um cabeçote zero na concessionária nessa época, né? Hoje em dia, vai achar esse cabeçote. Cabeçote Chevette 1.6, 1982. É de um ano só esse cabeçote. Porque em 83 é 1.6, mas é outro cabeçote. Que ele muda os dutos para... Ele tem um negócio de espiralado, duto espiralado, lá para causar um tumble lá na câmera, que é para ser econômico, né? O carro era para ser econômico, não, eles aumentaram a cilindrada para andar um pouco mais, mas era para ser mais econômico. Então ele é um cabeçote de 1.6, mas sem esse negócio nos dutos, então ele é mais fácil de retrabalhar. Comprou esse cabeçote zero, retrabalhou na Paula Faria em São Paulo. Colocou válvula de Monza na admissão com esse comando Scuderia e balanceou a parte de baixo. Basicamente é isso. Ah, e o carburador duplo, né? Que na época ele colocou era do 1.6S, tinha acabado de sair, o carburador duplo do 1.6S, mas ele trocou várias vezes e hoje ele está com um Weber 34 italiano, que é o equipamento original do Citroën CX. Não sei como ele trouxe para o Brasil, acho que foi na mala também, alguma viagem dessa dele. Mas eu sei que ele tá com esse esquema aí. Então, é um Chevette antigo, né? Você olha para ele, é um Chevette antigo. Mas ele tem toda a mecânica do novo e o motor melhor, né? O motor é bem legalzinho, cara. É o meu Chevetinho, com o motor de Chevette mais legal que eu já tinha andado mesmo. Eu conheci o carro por isso, né? Eu sempre falava, não, Chevette com motor de Chevette, você precisa andar no carro do Paulo Levy, que é sensacional e tal. E eu nunca imaginei
que... E agora ele é seu.
Agora ele é meu. Tive que você ver como são as coisas, né, cara? Eu conheço esse carro desde 2016. Um colega meu foi dirigir ele em Interlagos e me chamou para ser copiloto lá numa regularidade, né? Naquela prova de regularidade do Jan Balder lá, né? E aí eu fui junto com ele para ser copiloto. Depois eu dirigi o carro, depois de novo andei com ele várias vezes e adorava o carro, mas nunca ia imaginar, cara. Sabe quando aquele negócio você fala... primeiro porque eu achava que não ia ter dinheiro para comprar. E depois porque... eu não achei que ele nunca ia vender, cara. Eu falei, ele não vai vender nunca. Não vai. A Subaru, eu tentei comprar dele uma época. Porque ele ventilou, talvez eu venda, não tô usando mais, ela tá parada. Aí eu falei, pô, eu compro. Faz um preço que eu compro, a Subaru. E ele não fez preço. Falou, não vou vender, não. Ele desistiu. Então, a Subaru eu até pensei, né? Eu fiquei um tempo imaginando, comprar, tal, até pensei. E ela também é um carro original, né? Não tem nada de modificado, não... E não é o primeiro carro do cara, né? O cara teve o carro 47 anos, o carro, né, cara? Então, é meio impensável mesmo ter o carro desse carro aí, né? Eu juro que nunca nem imaginei. Aí ele me ligou e falou isso, porra, cara, foi um negócio de uma semana, assim, eu liguei pro Paulo e, meu, aí eu falei, tá, Paulo, eu vou tentar comprar os dois, tá? Mas o negócio é o seguinte, eu tenho tanto, não vou nem falar quanto eu paguei, porque vocês não vão acreditar de qualquer maneira. Aí eu falei, ó, Paulo, eu tenho tanto pra te dar. Não é que eu acho que os carros não valem mais, ele me falou um preço lá, bem menos, eu falei, não é que eu acho que não vale o que você tá pedindo, acho que vale, mas é o que eu tenho. Se você não quiser isso nos dois, eu vou negociar o Chevette com você, a gente vai conversar de novo, tá? Ele falou, tá bom, aceito. Na hora, ele falou.
Tipo... Que legal.
Ele queria, na verdade, ele queria escolher o dono, né? Ele só ofereceu para amigo, não foi anunciado. Ele ofereceu para dois amigos antes. Eu achei que era um só, mas hoje eu descobri que eram dois. Ele ofereceu para dois amigos, todo mundo entre amigos. Ele ofereceu para dois caras e depois para mim. Então.
Olha, isso eu suspeito para falar. Esse Chevette tava falando com o Mal aí nessa semana. Eu mandei uma foto para ele que eu tirei a foto do evento de 2016, o Clássicos Brasil. Aconteceu ali numa hípica ali na zona sul, perto da ponte João Dias. Um dos Chevettes mais bonitos que eu vi. Qual é o nome dessa cor aí, esse azul?
Azul Vivo chama. Azul Vivo?
Vivo?
É, chama isso. Em 1975 era bem mais simples, né? Azul Vivo. Devia ter um azul opaco, sei lá. Depois. Mas esse era o Vivo, Azul Vivo. E é uma cor, não é difícil de achar, mas tem por aí. Até que sabe aqueles modelinhos que vendia em banca?
Sim.
Tinha nesse azul. Eu achei um, tá aqui na minha estante agora. Eu achei um e coloquei, tem nessa cor.
Puta, demais.
O carro é muito legal. É muito legal. Até, meu, eu vou falar pra você, eu até fiquei meio. Tipo, não consegui usar direito, sabe? Por um tempo, sabe? Porque eu ficava com medo. Ficava, porra, cara. Cara. E outra coisa, meu, ele veio com. Uma pasta de documento que você não bota uma fé. Eu postei algumas coisinhas no post que eu fiz sobre ele lá no Flatout, no site Flatout. Eu fiz um postzinho, contei um pouco dessa história e coloquei umas coisas lá. Cara, tem tudo que ele gastou no carro. Você consegue montar a história do carro inteirinho em 47 anos com recibo, meu. De tudo que ele fez. Esse comando tem os documentos dele, tem tudo. Tem foto do Chevette que ele comprou seminovo, que foi pro Ferro Velho do Além pra doar os órgãos internos pro meu Chevette.
Pô, a gente não, eu não tinha nem pelo no saco ainda, o Paulo Gil tava fazendo um swap completo de mecânica.
Tava fazendo. Fazendo. E era um restomod, né, cara?
É
um restomod. Antes disso aí você existir, né, cara? Porque naquela época.
Restomod before it was cool, né?
Porque eu lembro nessa época que muita gente pegava Chevette velho e colocava a frente de novo, a traseira de novo, sabe? Pra parecer Sim. mais novo. Né? Mas ninguém pegava um Chevette velho e colocava a mecânica do novo. Isso eu nunca
Exato.
Tinha visto.
É espetacular.
Então, o carro é muito legal. O motor. É assim, não, não anda pra caramba, né, gente? Vamos lá, é um Chevette, não, não é um foguete, não. É até engraçado, a Subaru também não é nenhum foguete, ela anda bem, bem, bem tranquila, assim, né? Mas é engraçado que andando com esses dois carros, aí eu comecei a andar com eles. Outro dia eu peguei o Virtus e falei, caralho, como esse carro anda, esse Virtus. O Virtus anda. Quer dizer, não é nenhum foguete, mas assim, cara, o motor é liso pra caramba e tem um barulho sensacional. E quando você crava o pé, cara, ele responde, o carrinho é leve. Então ele responde, dá uma sensação de velocidade, assim, de não é nem de velocidade, é de você se diverte muito, é muito, muito interativo, assim. É um negócio super legal, super legal. Um dos Chevettes mais legais que eu já conhecia antes, né? E tô super feliz com a história aí. E cheio de medo de estragar ele, de medo, mas assim, tá passando, eu tô usando mais. Outro dia eu fiz um passeio com os amigos meus aqui, 500 km num dia aí, rodando pra estradinha, um dia inteiro quente pra cacete. Eu achei que o carro ia quebrar, eu falei, não, esse carro vai quebrar, não é possível, cara. Tô andando muito, cara, andando muito nesse calor, desgraçado, pegando trânsito, estrada truncada, estrada de alta velocidade, meu, todo tipo de coisa. O carro foi e voltou do jeito que saiu de casa, entendeu? Então, tá bem legal mesmo. E a Subaru já quebrou uma vez, mas era uma besteirinha. já quebrou uma vez, mas era uma besteira. Eu fui com minha mulher pra visitar a mãe dela na clínica onde ela tá lá. E, cara, porra, um dia ruim pra caramba, que ela tava passando mal e tal. Pô, a tampa do radiador, a mola do tampa do radiador estourou e saiu toda a água. E eu não percebi que tinha sido pela tampa. Eu fui no reservatório, o reservatório de expansão tava cheio ainda. E, porra, eu fiquei tão puto que tava esquentando, tão descabeçado, que eu nem parei pra abrir o radiador e olhar se tinha água dentro. Então era só isso. Trocou a tampa, enchi d'água e tá novo de novo. Então, mas tá aí, cara. Tô com os dois carros aí agora. Caíram no colo.
Que coisa incrível. E, aliás, você que está aí nos ouvindo e talvez não seja um assinante do FlatOut, tem um bom motivo aí para você sê-lo ou voltar a sê-lo. E quem é assinante já fique ligado que a gente vai gravar aí dois vídeos lá no Club Sport com os dois carros, né? Com o Chevette e com a Subaru. Então vocês vão ver esse carro em ação, com o Mal contando mais detalhes e falando mais sobre a sensação de andar esses carros aí, que com certeza, putz grilo, né, cara? Que jeito maravilhoso de começar o ano, ou de encerrar um, né?
Foi bem no finalzinho do ano passado, mas é isso aí, foi a virada do ano histórica.
E o Chevette, o que você pretende fazer? Tem alguma ideia pra ele, assim?
Então, isso é outra coisa, né? No começo, quando eu peguei ele, medo de mudar qualquer coisa, né? Falei, porra, cara, o cara guardou e tal. Mas agora eu já desencanei. Eu tô. Já tá no processo de oliverização do Chevette.
Já, entendeu? É seu.
Já é meu. Ele é meu agora. É outra história agora. Ele é meu. Mas eu não vou fazer muita coisa, não. Ele tá muito bom, então a gente tem que tomar cuidado, né? O dia que quebrar o motor, a gente pode pensar em outra coisa, né? Mas enquanto tá funcionando desse jeito que tá. Meu, e outra coisa, meu. Não falei pra vocês dois, mas, cara, carburador, né? Carburador. Você sabe como é que era carburador, né? Você tem que afogador, frio é ruim e tal. Meu, esse carro, você, sem acelerar, você bate na chave, pum, pegou. E marcha lentinha lá. Aí se acelerar no começo com ele frio, ele vai dar uma engasgada. Então você acelera forte um pouquinho, só pra deixar ele um pouquinho, espera um pouquinho só pra dar uma esquentada no carro e pode sair, meu. E aí não tem buraco, não tem falha. Porra, meu, eu falei, caralho, carro carburado. Sabe?
Foi um mapa muito, bem feito, hein?
Muito, o cara, o mapa tá sensacional. Sensacional. Então, tá muito bom. Então, não vou mexer nisso. Em toda parte de andar, não vou mexer nisso. Eu achei a direção tá um pouco pesada do que eu me lembrava, né? Com a direção de 345mm, que também é que eu sempre já coloquei. Outra coisa que eu também mudei já. Ele tava com o volante do Chevette argentino, que é o Opel K180. É um volante bem legal, de couro, bonitinho e tal, mas é grande, né? E todos os meus Chevettes eu coloquei volante pequeno para dar espaço para minha perna e para ficar um pouquinho mais pesado a direção, né? Porque com o volante original, grande, ele fica um pouquinho leve demais, eu achava. Então todos os meus... Esse é meu oitavo Chevette, né? Então todos os meus Chevettes que eu tive antes, eu fiz isso. volante de 345 milímetros. Então eu comprei esse volante, um volante da Lotus, que é uma cópia da... muito parecido com aquele... o Momo Protótipo, sabe? O Momo Protótipo.
Sim, e é o Le Mans, né? O Lotus e Le Mans.
Isso, Lotus e Le Mans, ele mesmo. E bem legal, ficou bem bom. É, perfeito, assim, em aparência e posição dele, ficou bem legal, tudo certinho. E isso eu já fiz. Aí ele tava um pouquinho rebaixado de mola. Quando eu andei com ele em Interlagos, com aquele meu amigo, eu achei que tava sensacional e tal. Mas aqui no meio da buraqueira, parecia que tava quicando, saca? Pouco custo de suspensão. Uhum. Parecia que tava quicando, assim, não tava... tava muito legal. Aí eu botei mola original. Porque eu também lembrava, todos os meus Chevetes foram mola original e funcionava perfeitamente bem. E ficou muito melhor também, um pouquinho mais alto. Alguns amigos meus me xingaram, pô, o carro tava perfeito, stance, não sei o que lá. Eu falei, mas eu gosto dele funcionando... De uma certa maneira, né? Mas aí eu achei que a direção ficou um pouquinho pesada, mais do que eu me lembrava. Eu tô achando que é pneu, que o pneu tá velho, o pneu é muito bom de qualidade, mas é aro 3, 175-70-13, que ele alargou a roda original do Chevette para caber esse pneu mais largo dos Chevettes, né, mais novos, que é um 75-70-13, e tá precisando trocar pneu. E todos os meus Chevettes, eles tiveram pneu 185-60-14. Dava mais... a direção ficava mais legal com esse pneu, principalmente. Mas era pela direção que eu colocava, né? Que eu me lembro que ficou bom, né? Do primeiro eu coloquei porque eu queria a roda maior, porque eu era moleque e tal. Mas depois eu sempre coloquei neles porque dá uma diferença de direção, perfil mais baixo, mais rígido, né? Mais perto entre a roda e o chão, né? Tem a parte elástica é menor, então você tem a precisão da direção muda, né? E no Chevette é impressionante a mudança, a diferença que é isso, né? E então eu ia ficar com o pneu original, né? Só trocar pneu, mas eu tô achando que eu vou fazer isso, vou colocar esse mesmo pneu. E também por outro motivo, né, gente, que pneu aro 13 tem pouquíssimas marcas disponíveis, opções diminuem a cada dia. Uma hora eu vou ter que fazer isso de qualquer maneira. Então,
e que roda que você vai botar?
Cara, ainda não decidi, mas é um dilema isso, cara. É um dilema. O que eu sei assim, ó, que dá dimensionalmente, funcionalmente, é perfeito, é roda de Volkswagen, de Gol, Santana, sabe, aro 14, de aço. Porque essa roda, ela tem o mesmo set do Chevette e a mesma furação. Cai como uma luva. E é 6 polegadas, não é... então, que é a roda... a minha roda hoje é 6 polegadas também. Só aumenta 10 milímetros na largura lá. Tem um amigo meu que falou, por que você não bota um 75-65 14? Que também dá. Eu falei, pode ser, eu tô pensando aí. Mas enfim.
Hoje ele tá com a roda original, né?
Roda original e pneu
75. O desenho original com...
desenho original com a calotinha.
E a tala mais larga.
E a tala mais larga. Então, mas aí você colocar essa roda de Volkswagen, funcionalmente fica perfeito, mas fica meio feinho, né?
Fica esquisita. Meio... ele chama boca de fogão, né? Aquela Volkswagen.
É. Também. Talvez pintar de preto, eu não sei. Ou arrumar outra roda, eu preciso ver. Eu preciso olhar. Eu ainda não decidi isso ainda, não. Eu tô na fase aí de... eu sei que existe a roda que eu posso usar, né? Que é essa, né? Talvez adaptar uma calotinha, talvez da calota, porque eu tenho. Que também o Paulo Levi também, eu vou te falar. Ele tem, além das calotas que estão no carro, ele tem 8 calotas reserva guardadas, zeradas. Que ele comprou novo. Acho que ia acabar de. Sei lá, ele descobriu que não ia vender mais a calota de reposição. Ele comprou original Chevrolet 8.
Então, nossa.
Tem 8 calotinhas guardadas ainda.
Nenhum Chevette saiu com roda 14, né? Dos antigos.
Não, originalmente ele vem com 13, mas todos os meus eu coloquei 14, entendeu?
Não, mas de fábrica só aqueles... eu acho que nem as de Liga Leve eram 14,
nunca
eram?
Nunca teve 14.
Não, né?
Nunca teve 14. De fábrica, o maior pneu que foi é um 75-70-13.
Tá. Sabe? É que o Chevette teve roda de Liga Leve no...
sim.
De 80 e... 84 pra cima, 85 pra cima, acho que foi...
teve e
que era uma roda parecida com a do Diplomata e depois saiu aquela roda dos últimos ali, 90, 91.
Isso. Mas não são 14, são 13.
São 13. É. E uma roda de Liga Leve de época, não te interessa, não?
Cara, então, o meu amigo Muradinho, ele tava na casa largada, na casa dele lá, 4 mexerica de Chevette aro 13. Ó,
Olha só, mas é 13.
Ele me emprestou. Emprestou assim naquele assim, ó, eu não tenho uso, não uso e tal. Fica com você. Um dia se eu pedir de volta, você vai ter que me devolver. Eu falei, beleza, daqui. E aí ele falou, precisa pintar. Só que eu descobri que não era só pintura. Ela tava super porosa. O problema da pintura é que ele tinha pintado e tava cheio de bolha. Sabe, que tava passando ar, entendeu? Tava super porosa. A roda, cara, é linda, maravilhosa e leve. Você pega ela na mão assim, meu, pesa nada. Eu falei, sensacional, um negócio sensacional. Só que aí, eu decidi que não vou usar porque ela tá muito porosa e tem que reformar. Algumas tem uns trincozinhos. Resolvi que não vou fazer. Eu tô velho pra essas coisas. Antigamente eu encarava, mas hoje em dia
não dá. E esse Chevette com as mini lights, né? Que é esse desenho das mexericas, realmente ia ficar a coisa mais linda.
Eu fiquei doido. Fiquei doido, cara. Eu queria aquilo lá, fiquei. Mas eu desisti. Também por causa desse negócio do. Que eu sei que fica melhor com um pneu de perfil um pouquinho mais baixo. Então eu tô nessa aí, então não tô coisa. E outra coisa que precisa mudar, de resto é isso. Outra coisa que precisa mudar é banco. O banco é lindo, é de época, né? Ele tem, caras, um negócio que não existe mais, o reclinador Kuiper, que é da Reuter, né? Que a Reuter inventou. Aquele reclinador milimétrico que vai nos recaros, sabe?
Uhum.
Sabe? Que você gira e ele vai assim milimetricamente o encosto você acerta. Que então ele tem
Chevette,
isso.
No Chevette é só. Tem posição, né?
Milimétrico. Não, esse milimétrico ele tem em todos os Chevettes, mas ele tem nesse não, era opcional na época. Era opcional na época e na nota fiscal tá lá, A83. Eu fui lá no código de RPO da Chevrolet, A83 regulagem milimétrica do encosto. Era opcional. É o único opcional do carro. O carro é básico, só tem essa opção. Regulagem milimétrica do encosto. Então, é legal, tal. Mas ele é aquele banco antigo, que é o banco com mola, né? E ele é mais alto que o Chevette. Todos os meus Chevettes antes desse foram de 88 para frente, 1.6S, com o banco já de espuma PU mais baixo e com um certo apoio lateral, né? Então eram bancos muito melhores, assim, muda completamente o carro, você senta mais baixo, você fica firme, né? Esse aqui, o que acontece? Além de eu estar um pouco mais alto do que eu deveria, eu sou um cara alto, isso já atrapalha um pouco, você vai andando, é outra suspensão, né? Esse banco de mola. A suspensão anda e você pula, assim, você sai pulando, a cabeça fica pra cima e pra baixo, assim, sabe? É um banco antigo.
Sacolejo pro lado também, né?
É um banco antigo.
Bem conveniente.
E como eu conheço, de novo, eu conheço os Chevettes mais novos, eu sei que dá pra ser melhor, eu vou. Alguma coisa eu vou fazer aí, eu não sei o que ainda também. Estamos aí com umas ideias, né? Mas tem que fazer um banco um pouquinho mais. É como mais ou menos o que é o do Chevette mesmo, um pouquinho mais baixo, mas com mais apoio lateral, né? Mas talvez uma concha de época, sei lá. Também é uma coisa. Eu sei que eu preciso mudar, o que eu ainda não sei exatamente. Mas isso vai ter que mudar uma hora também.
E freio? O carro tem freio original?
Cara, ele freia bom, viu? Bem, viu, cara? Como todo Chevette, eu nunca tive muito. É lógico, lá em Interlagos, tinha que. Depois de umas três voltas, tinha que dar um tempinho pra ele, né? Mas eu talvez ver pastilha, e eu tenho aqui, que sobrou da BMW, eu comprei extra e no fim vendi ela antes de que eu achei que tava na hora de trocar o fluido de freio, eu tava com um fluido de freio importado, Motul legal, RBF e tal, e talvez aí eu bote também o fluido e talvez pastilha. Mas assim, o Chevette freia bem. O carro é leve, né, Juliano?
Não tem erro.
Eu andei também fazendo, tirando umas coisinhas, tirando uns. O carro veio com duas buzinas. Uma buzina de autobahn e uma buzina de cidade, né? Coisa de alemão, né? Sabe dessa?
Não.
Os carros, a Mercedes antigamente tinha isso, BMW acho que no começo também.
Buzina 1, buzina 2.
Duas buzinas, uma mais alta para autobahn e uma para cidade. Mais discretinha, pi, 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 outra, pum!
Aí aqui no Brasil é para quando você quer cumprimentar e quando você quer xingar, né?
E ele veio com duas, né? E tem um botãozinho debaixo do painel aqui. Isso é tudo que o Levi fez, né? Um botãozinho debaixo do painel que você troca, né? Eu já tirei uma lá e só tô com a menor agora. Tô fazendo também uma ligeira... tirando alívio de peso em umas coisas do carro, assim, tô tirando. Tirei todos os tapetes dele, né? Sem tapete, sobre tapete, né? Sobre tapete, né? Aquele tapete vai por cima. Tirei um consolinho que ele colocou no meio, tirei um monte de coisinha. Tô...
Chevette super ligeira, então.
É, umas coisinhas. Chevette tem que ser leve, né? Eu preciso dar um jeito. Eu tava pensando em pegar uma dessas mini light aí, colocar no step, pra ganhar um pezinho, né? Sabe?
Uhum.
Só pra ficar no step, assim vai. Assim. Bateria mais leve, tava pensando. É, ideia tem de monte, né, cara? Ideia a gente tem de monte, né? Mas por enquanto
quanto
eu tô
será
usando.
Será que pesa? Cara. Esse carro deve pesar uns 800 quilos, né?
É por aí.
Eu acho que o Chevette é 790,
800, 810. Nossa, que
é.
Coisa incrível.
É, o cara é minúsculo, né? Eu fico pensando, agora, né? Eu sempre tive Chevette, mas fazia muito tempo que eu não tinha, né? E você sai de um carro moderno e entra no Chevette, cara, você fica pensando, caralho, cara, a gente viajava com família nessa merda.
É. Você coloca o braço pra fora da janela, você põe a mão na soleira, né, cara?
E assim, esse negócio de botar o braço pra fora, você anda normalmente um pouco pra fora do carro, né? O teu braço sempre tá meio pra fora do carro, né?
É.
Tá um pouquinho, né? A não ser que tá chovendo, que aí você é obrigado a fechar a janela e ficar...
Isso, tem que entortar, né?
É que nem Fusca, né? Fusca você anda metade do seu corpo pra fora do carro, assim, né? O braço tem que estar apoiado na porta, né? Inclusive tá na altura certa, né?
Land Rover Defender, assim, né?
Então.
Sendo em cima da porta, com o braço pra fora, assim, pra caber no carro.
Porque você, os carros cresceram muito, na verdade, foram do fim do assento pra fora, né? Porque tem problema de impacto lateral e de... Se você olhar, você olha no Virtus aqui, ele tem um espacinho, tem uma polegada, pelo menos, de chão entre o banco pra chegar na soleira, entendeu? Isso não existia, né? O banco era coladinho
A coluna B do Chevette, ela não tem espaço, ela mal tem espaço por um cinto de segurança, né?
Quando
o pessoal adapta, sempre fica meio esquisito, assim, fica mais largo.
E visibilidade, cara. Visibilidade, minhas coluninhas fininhas, cara. Você olha pra todo lado, vidrão, você olha pra todo lado aqui, você vê tudo, cara. Sabe? Meu, e não tem cor de cabeça, o banco é baixo. Meu, você vira assim, você vê tudo pra todo lado, cara.
É muito legal isso.
É outro mundo, né? Outro mundo. Né?
E o Chevette é dessa estreita que nem a Alfa. Você não bate com o ombro do cara do seu lado também.
É minúsculo.
Toques íntimos, né?
O volante, o painel acaba, tipo assim, o para-brisa tá na tua cara. Tipo, você tá com o para-brisa na tua cara, assim. Não é lá na frente, né? O para-brisa tá aqui. Se você der uma freada forte, é capaz de dar com a cabeça.
Se você gesticular do jeito que você gesticula no carro moderno, você bate com a mão no para-brisa, né?
Provavelmente.
Eu já fiz isso, tanto no Chevette quanto no Fusca.
Aliás, falando nisso, esse carro ele tá com cinto subabdominal só, né, Mal?
Subabdominal.
Isso você vai original, manter... Né? Dá para adaptar um de 3 pontos? Você quer fazer? Nem sei, eu não sei se dá.
Não, eu vou ficar com... Cara, sinceramente... É o que tem, é o abdominal. Se você colocar na coluna B, eu não vou colocar, não vou furar minha coluna B pra fazer isso. Primeiro porque quase não tem coluna B, vai ficar um espaguete aquilo, né, cara? Não vai me adiantar pra nada. Né? Primeira batida, aquilo arranca o cinto fora e boa.
É
melhor no assoalho, que pelo menos ele tá validado pra... Certamente ele tá validado pra impacto, né? Ele não vai arrancar, eu tô bem fixo. E os Chevettes mais novos tinham, né? Mas aí eu acho que tinha reforço por dentro da coluna B. Eu não sei como é que é, mas...
Você tava bem mais
grossa até, né?
Eu não sei se não tinha... Tem que ter um reforço por dentro, alguma coisa, porque não é possível. Direto ali, o parafuso ali não vai me... Não é pra fazer, tá? Não é que eu não quero. Não se faz. Não se coloca isso, a não ser que você pegue você vai lá no Chevette mais moderno que tem isso, vê como é que é por dentro, né? Recorta lá a coluna A, vê como é que é por dentro e reproduz ali. Eu não vou fazer. Se você quiser mesmo, você tem que fazer tipo um Santo Antônio daqueles que é só o arco atrás, né? E aí prender no Santo Antônio um cinto de 5 pontos. Aí seria o jeito de fazer cinto. Mas eu vou ficar com o abdominal mesmo. Eu já andei muito na minha vida de cinto abdominal, já tive acidente grave de cinto abdominal, já me salvou o cinto abdominal. Não é que nem o carro moderno, mas também não é nada, tá, gente? Não é que não é nada, ele te segura no lugar. E assim, ele não é retrátil, então você... O que eu faço, né, que você deve fazer nesse tipo de cinto... Aliás, em todo cinto, quando eu ando de carro mesmo moderno, eu tô sempre... tirando o slack do cinto. Sabe quando você tira o slack? Você puxa o cinto para ficar bem apertado em você. Entendeu? Mesmo com o pré-tensionador, com tudo, faz diferença. Qualquer distância... Eu trabalhei com isso. Eu vi isso na realidade. Qualquer slackzinho de coisa faz uma diferença fodida na lesão... Na sua lesão no acidente. É a folga, o slack é a folga. Folga entre você e o cinto, sabe? Quanto mais colado em você ele tiver, melhor. E aí esse abdominal, dou uma chunchada mesmo, sabe? Pra ficar bem firme. Ajuda, inclusive, em apoio lateral, apoio pra cima, né? Pra não pular tanto, pra nesse banco, né? Tudo. Ele é um cinto, cara. Você vai dar com a cara no painel e no vidro? Vai dar com a cara no painel e no vidro. É a vida. Você tá com um carro antigo, você não quer isso, você compra um carro novo, não adianta querer fazer. Ou então você tá com um puta Santo Antônio lá dentro, que dá pra fazer também. Também é uma ideia, no futuro, quem sabe, não sei. Não sei pra onde vai, né? Hoje não, hoje eu não vou fazer. Mas assim, por exemplo, se um dia amanhã eu boto um motor grande, estoura esse motor, eu resolvo botar outra coisa, sei lá. Tô cansado de pouca potência, quero um pouquinho mais. Vamos botar um Santo Antônio. Aí você consegue, com o Santo Antônio, você ancora nele um cinto legal, tal, de até de 5 pontos e tal. Pode ser, mas por enquanto vai ficar assim. E eu acho que vai ficar assim mesmo. O banco melhor e ele assim. Porque carro não é pra bater, né, Juliano? Eu não posso bater esse carro. De jeito nenhum. Não pode bater, não pode bater, não pode bater. Pode acontecer de tudo, mas bater não pode.
Agora sabe uma coisa engraçada, falando de cinto, a minha Alfa ela tem um cinto de 3 pontos.
Sim, e ela Alfa
é um cinto todo estranho, porque ele é um cinto de 3 pontos, mas o ponto de ancoragem do ombro fica não fica na coluna, fica na.
Fica embaixo.
No painel traseiro ali, né? Na lateral, na verdade, né? Atrás da porta. E fica ali.
E ele tem um retrator, painel. Ele tem um retratorzinho, você puxa e solta, tem retrator?
Então, não tem, ele é tipo fixo, ele é como se fosse um cinto subabdominal. Então você põe e você regula e você fica travado que nem um cinto de corrida ali. E é a mesma coisa que você estava falando, você não pode deixar uma folga no cinto desse que é tipo te quebra, né? Então você deixa ele apertado. E aí é estranho, porque ele tá te prendendo no ombro e no abdômen, e aí você fica como se tivesse um cinto de 4 pontos, você não consegue nem abrir o porta-luvas, né?
Sim.
Mas
é bom isso, cara. Isso é um negócio. Ó, cara, é assim, ó. A gente só não tem cinto só assim por conveniência, tá? Cinto de 3 pontos moderno, ele existe com pré-tensionador e todas essas coisas, por conveniência. Todo mundo fala safety first, né? Safety first, segurança em primeiro lugar. Mas na verdade, o cinto retrátil, o retrator, existe exclusivamente para conveniência, para você poder justamente alcançar o porta-luva, você alcançar seu negócio atrás, seu coisa, sem soltar o cinto, né? Entendeu? Então, porque é muito melhor. Esse cinto seu aí, quando você prende desse jeito aí, é muito melhor do que. Porque retrator é uma camicletinha lá, né, cara? Não é para quebrar, mas eu já vi quebrar. Né?
Pode
camicleta, tem um monte de dente, tem rolamento, tem o caralho é 4 lá, cada um tem o seu, né? Cada fabricante tem o seu. Não é pra falhar, eu tô falando aqui, mas não é pra falhar e é muito exaustivamente testado, mas não é igual do que um parafuso e um negócio fixo, né? Vamos lá, gente, é fácil de entender isso, né? Não é que nem você botar um parafuso e um negócio fixo, que não vai sair de jeito nenhum, não vai se mover de jeito nenhum, né? A não ser arrancando o metal, né?
Literalmente ancorado, né?
É, ancorado, é diferente. É muito melhor. Tanto por isso que em corrida não tem retrator em corrida. Você trava o sujeito na porra do banco lá o máximo que você conseguir.
É folga zero.
Conforto, conforto que se lasque, né? Então, é isso aí, cara.
Deixa eu contar então que raios.
Conta,
que raios conta. Que minha Alfa tá fazendo lá no Arved, né? Quem...
Motor AP, lógico, né?
Que lógico. Quem AP 20 válvulas. Quem me segue no Insta pessoal viu aí que eu postei uns stories, postei até um post no feed ali, né? Da Alfa saindo de casa, né? Indo no guincho. E chegando lá no Arved, né? Falei, que raios uma Alfa Romeo no Arved, né? O cara dos Jolf, de tantos Volkswagen customizados, tá fazendo lá, né? E é a coisa mais inusitada, na verdade, porque enquanto muitos veem um cara de Vag ali, eu vi no Arved, na verdade, um customizador de mão cheiaça, né? E é um cara que realmente tem paixão pela fabricação, por esse trabalho artesanal E isso é uma coisa que, assim, é muito difícil, é muito raro, né? Quem viu aí o nosso fotógrafo de Midnight lá com aquela BMW i30, sabe que o nível do trabalho do cara, e também sabe que não é só voltado para a linha Wagner, né? Muito pelo contrário, agora, de um senso para cá, o Arvid realmente está buscando expandir aí os horizontes, e aí nasceu essa ideia de levar o carro para ele, que é meio que junto com vontade de comer, né? E qual que é a ideia do carro tá lá? Vocês estão pensando em alguma coisa tipo uma customização em sentido de personalização? Não, na verdade, eu preciso de um cara como o Arvid, por isso o carro foi para lá, para deixar esse carro mais parecido com uma GTA-M mesmo, que é um carro que era preparado pela Auto Delta, não era um carro que saía original de fábrica assim. E o meu carro é uma GTV, né, que foi caracterizada de GTA-M na época, para correr lá no nascimento da Fórmula Classic. E tem um monte de coisa que ela pode melhorar para ficar mais parecido com uma GTA-M, né? Então, o carro está indo para lá para uma série de reforços estruturais e customizações que, na verdade, vão na direção do carro original da época, né? E para fazer um trampo desse, você precisa de um cara realmente que tenha paixão pela fabricação, pela customização. E aí que entra a coisa mais inusitada, que é isso. Quando você vê um cara como ele, como o Arvid, um customizador, a questão é o foco do trabalho que você dá. Se você quer que eu faça um cofre de motor liso, o cara vai fazer. Se quer que faça alguma modificação, um swap, alguma coisa assim, ele vai fazer. Mas se você quer alguma coisa que exige um mundo de obra muito específica para caracterizar o carro como o mais original, ele também vai fazer. É questão do foco que você vai dar para o trabalho dele, né? Então é isso que é bem inusitado. Então, o carro vai lá para uma série de serviços, né? Chegou lá no galpão dele no fim do ano passado. Estruturalmente, lá ele vai executar uma série de reforços que a... Na verdade, os carros de corrida tinham, mas quem ficou mais conhecido por isso foi a Alphaholics, né? Que são os reforços do lado de dentro e do lado de fora do cofre. Na verdade, ali seria, vamos dizer assim, dentro da caixa de roda, que seria mais ou menos a junção das longarinas ali, né? Que esses carros todos se torcem muito, né? E a Alfa tem um problema crítico de trincar a caixa de direção, né? Que é de um alumínio que também não é numa grande liga ali, né? Mas boa parte dessas trincas são formadas, na verdade, pela movimentação da carroceria, porque a caixa é presa nela, né? Na parede corta-fogo. E aí é um indício realmente de movimentação excessiva de carroceria. Então, são os reforços que são soldados lá de dentro, lá de fora do cofre. E para isso você precisa fabricar, você precisa desenhar ali e tudo mais. Então esse é um dos principais trabalhos que ele vai fazer. Ele vai fazer um monte de coisa. Caracterizações para deixar mais parecido com a GTA-M real, por exemplo. O meu carro está com as lanternas da fase 2 da GTV, que é aquela lanterna grande, né? Mais conhecida no mercado americano. E as da GTA-M são as lanternas da minha prima série, né? Que é aquela lanterna menorzinha, uns 30% menor. E para você poder instalar essas lanternas que eu vou mandar vir, precisa fazer uma customização ali no painel, né? Então isso é uma coisa que ele vai fazer. A tampa de abastecimento da GTA-M, ela sai de dentro da tampa do porta-malas. Então a tampa do porta-malas tem um corte meio oval, meio redondo, e aí o bocal do tanque de corrida sai dali, né? O que é conveniente é que o meu carro já está com um tanque de competição e o bocal é igual ao da GTA-M de verdade, só que está dentro do porta-malas. Toda vez que eu abastecer, eu tenho que abrir a tampa. Então a gente vai fazer esse recorte, ele tem um copo onde vai esse bocal, tudo isso vai ser fabricado para realmente ser similar, aí, o mais parecido possível com a GTA-M. Ele também vai fazer melhorias na fibra de vidro, né? O capô, tampa traseira, as portas estão meio onduladas, meio estufadas, não estão 100% alinhadas, então ele vai fazer esse trabalho e aproveitando que já vai mexer ali, a gente vai instalar as travas de capô de borracha. Do porteiro da Inglaterra, de uma marca que chama Greystone, e essas são as travas que a GTA-M usava, né? Os DKV aqui de corrida também usavam, né? Parece um T, assim, que você puxa, tem uma bolinha, você puxa, prende numa travinha.
É legal isso, cara.
Muito então. Legal isso. E a GTA-M tinha isso, então a gente vai colocar, a gente vai fazer umas dobradiças, as fechaduras perfuradas, estilo os carros da Auto Delta na época. E a única coisa que a gente vai modificar que eu... Não vou dizer que eu faço a contragosto, mas é por uma necessidade. O carro tá com umas janelas de corrida, né? Aquelas que você desloca para frente, para trás, tipo F40, né? Só que esse carro já é um forno sozinho, né? Aí com essa área de 15 por 10 abrindo, é insuportável. É como se estiver dentro de um stock car aquilo lá, né? No sol, no trânsito, é um carro que se derrete dentro. Então, para manter o espírito de corrida, coerência histórica e tudo mais, a gente vai fazer um outro sistema que é um sistema que a AutoDelta oferecia com, dentre as várias opções, né, para a GTAM, que é um sistema que o Remy Dart tinha e que o primeiro Shelby GT350 também tinha, que é basicamente você tem a janela que vai ser de policarbonato, é, e aí você tem um cinto, literalmente um cinto, uma tira de couro que sai, que corre todo o painel de porta e é todo perfurado, né? E aí você tem um pino fixo nesse painel de porta e aí você vai escolhendo quanto você quer descer dessa janela, colocando aí nesses buracos do cinto, né? Então o cinto é ligado diretamente a um suporte na janela dentro da canaleta, né? E aí é um sistema que fica super leve, igualmente leve, mas permite que eu não derreta, né?
Juliano, teve Porsche com isso aí também, não teve? Eu acho que eu já vi em Porsche.
Aqui. É possível. Talvez, não sei se é original, mas é uma coisa que se fazia na época, né?
Era bem assim... É um negócio legal também. Eu acho sensacional também. Porque tira todo aquele monte de mecanismo.
Exato.
E fica aquela janelinha de Kombi minúscula lá, né?
E eu nem tenho opção, porque a porta é de fibra de vidro no meu carro também. Então, eu acho que ela é cortada por dentro, então nem teria como pendurar uma máquina de vidro pesada ali e tudo mais. Então, também nem gostaria, né? Então teria de ficar realmente leve.
E não precisa,
leve.
Cara. Isso aí funciona super bem, cara, quando o vidro é leve, né? O problema é só se o vidro fosse pesado, mas se você vai usar policarbonato, meu, tranquilo.
Exatamente. E aí a gente vai... Os painéis de porta do meu carro foram feitos num estilo meio moderno, assim, um material meio esquisito. A gente vai fazer um material bem parecido com as GTA e a GTAM de corrida da época, que é diferente do painel original. É uma coisa bem mais bruta, né? Um pedação de vinil, talvez a gente use um couro envelhecido, liso. E ali se pendura ali a maçaneta e o puxador de porta de corrida, que é uma alça, né? E essa alça também já mandei vir aí, uma similar que usava nos carros de corrida da época. Então, tudo isso aí vai ficar caracterizando o carro mais, né, como a GTAM original, né? Os bancos também estão muito mal fixados, os bancos concha de época, mas aí o Arvid vai fazer um sistema de fixação decente para eles. E outras coisinhas menores ali, instalar um saque rápido de volante, apoio de pé, as coisas que eu já tinha trazido. E em paralelo a isso, né, não é uma coisa que o Arvid vai fazer, mas a gente vai analisar como é que estão essas rodas de magnésio da GTA, aí, que são as rodas que estão no meu carro. São bem raras, são 14x8, né, uma medida muito específica, que era um special order mesmo. E rezando aqui para...
As rodas da Graziella Fernandes, né?
As rodas que eram no carro da Graziella Fernandes, muito bem lembrado, falecida aí no fim do ano passado. E que... correu, né, na época pela equipe Jolly, né, equipe Alfa Romeo aqui no Brasil. Era realmente, essa roda literalmente pertencia a uma GTA, e rodas de magnésio exige sempre um cuidado muito especial. Então a gente vai fazer ali um raio-x, vamos analisar tudo que a condição real dela, né, e ver qual que é o grau. Na verdade, ela não vaza ar nem nada, mas precisa de uma atenção nesse tipo de coisa. Uns 50 anos de magnésio. Precisa mesmo, sim, de uma atenção especial, né? E de qualquer jeito, essa seria a roda que eu vou usar assim, um carro mais de rua, né? Para quando o carro tiver com o motor feito ali lá pelo Fernando da Racer e tudo mais, tô trazendo, né, essas peças também de motor. Aí a gente vai ter um jogo de roda 13 de GTAM mesmo, reprodução moderna, para botar aí um semi-slick, ou mesmo slick de formulinha, né? Que aí é uma roda nova que eu sei que posso confiar, né? Porque pendurar numa roda de época. E a gente sabe que o carro é rápido, porque esse carro original ele já chegou a fazer 2 duro Interlagos na época, né? Então, com slick na época, enfim. Então a gente sabe que é um carro que vai ficar rápido, né? Então tem que confiar nas coisas que estão lá, né?
Tem que tomar cuidado.
Não dá pra dar uma de louco, né? Então é tudo isso aí que vai ser feito lá no Arvid nos próximos meses. Vão acompanhar aí, né, nas redes sociais, no YouTube também. Lembrando, né, esse carro, como eu falei no primeiro e único vídeo que a gente soltou dela. Não, teve 2 vídeos, na verdade, com o Sol, a Redentora e esse de apresentação do carro. É um carro que vai em ritmo meu, né? Então não é ritmo de YouTube, vai ser muito espaçado as atualizações desse projeto e tudo mais, porque é tudo muito caro e eu também não... A gente tem outras prioridades, né? Então o carro realmente vai ser feito devagarinho, tudo bem feito, tudo bem planejado, mas o ritmo não vai ser tão rápido, né? Mas não se preocupe, porque fora o carro do, do os carros do mal e um possível carro novo aí do Léo, a gente ainda vai ter também Good Guys esse ano, né? Então, a gente fiquem tranquilos que o Uno não era o único, vai ter mais coisas, já foi aprovado pela CECAP, então fiquem ligados aí que perto do carnaval, ou melhor, perto do que seria aí o carnaval, vocês vão ver mais novidades disso aí. Então é isso. Atualizações dos projetos e novidades ditas. Antes da gente trazer aí os planos 2022 dos leitores, acho que seria legal vocês trazerem aí as matérias de destaque lá do Flatout, né, que vocês publicaram no site. E lembrando, pessoal, fora essa quantidade animal de matérias que a gente publica toda semana lá no site, quando você é um assinante, você está ajudando a gente a todas as produções, na verdade, está ajudando a empresa, né? Então, ajuda a gente a produzir os podcasts, ajuda a gente a produzir os vídeos, né, que acabam circulando de graça para todo mundo no YouTube. E isso faz uma enorme diferença, né? Então, se você tem a condição, você quer nos ajudar a produzir mais e melhor, vai em assine.flatout.com.br, faça um dos planos de assinatura. E lembrando que o plano Flatouter, você tem acesso aí ao grupo secreto, né, de leitores que... onde a gente tem uma interação muito mais direta ali, né? Então, tem muita coisa off-topic, inclusive, nem tem a ver com o medical, que a gente troca uma baita ideia.
Né? Ao grupo secreto, eventos exclusivos,
descontos, né,
com parceiros.
E isso é uma coisa interessante, né? A gente não tem falado muito dos eventos por causa da questão de pandemia, mas
lógico,
esse ano a gente vai, lógico, a gente está numa situação já praticamente controlada aí, né? Então, acho que até o meio do ano a gente já deve ter novamente um passeio, alguma coisa assim. A gente está planejando com carinho também, talvez fazer algum encontro aí, talvez na região de Curitiba, alguma coisa com a galera aí, né? Então, fiquem ligados aí, você assinante do plano Flatouter. O que vocês têm aí? O que rolou aí na semana aí no site Flatouter que vocês acham legal de trazer?
Ó, você já recomendou a matéria do regulamento da Fórmula 1, certo?
Muito boa, exato, boa.
Então, eu vou usar vou trapacear aqui e vou sugerir mais duas. Em vez de só uma.
Cheat code,
isso aí. Eu vou sugerir os 10 carros mais caros leiloados em 2021. Que a gente teve o recorde do McLaren F1. O McLaren F1 entrou para o seletíssimo grupo dos 20 milhões de dólares em 2021. Teve uma unidade de 1995 que... estava com 390 quilômetros, é o McLaren F1 menos rodado de todos. E ele foi finalmente vendido por 20 milhões e alguma coisa, quase 21 milhões de dólares. E foi o carro mais caro leiloado em 2021. E além dele eu trago os outros 8. A lista evidentemente tem Ferrari, né? Os outros 9. Que foram os 10. E os 10 carros mais caros leiloados em 2021. E a outra é uma matéria que foi publicada na quinta-feira, que é o Alfa Romeo que nasceu Ferrari e foi bicampeão da Fórmula 1. Que é a história da Alfetta, que foi o primeiro grande supercarro da Fórmula 1, né? E o carro nasceu nos anos 30, pelas mãos do Enzo Ferrari, que convenceu o Gioacchino Colombo a fazer o carro de motor dianteiro em vez de motor central traseiro. E aí a história está no post, né, na matéria, vocês vão ter que ler. O Alfa Romeo que nasceu Ferrari e foi bicampeão da Fórmula 1.
Isso aí, meu. Eu vou recomendar duas matérias, também usando o cheat code, porque eu já falei do Chevette, né, da matéria do Chevette aí. Então vou recomendar duas aqui. Uma foi a última matéria do ano passado, tá? Porque como não teve podcast de lá pra cá, eu acho que tá valendo aí. Que é sobre a CB77 Super Rock, a Honda Zen. Essa é uma matéria que eu já sabia quando eu fiz, que não ia ser lá muito popular, porque pouca gente conhece essa moto. Só que a história dela essa moto é um ícone cultural por uma série de motivos que eu explico justamente nessa matéria. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá, que é uma história que eu sempre gostei e eu sempre quis contar, porque eu acho que ninguém nunca parou para contar essa história. É uma moto meio obscura, né? Mas, principalmente para nós aqui, para os americanos nem tanto, mas pra gente é. Mas é uma história muito legal que eu acho que vale a pena vocês verem. CB77 Super Rock e a Honda Zen. Na verdade, é basicamente por causa de um livro, né? Aquele Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, né? Que é um livro sensacional dos anos 70, que é uma homenagem minha ao livro, ao autor e à moto que fez isso aí tudo possível. Né? Então é isso aí. E a outra que eu vou dar também é uma da semana de moto também, que eu tô gostando de fazer matéria de moto, que eu nunca tinha feito, e tô gostando de contar umas histórias de moto aí, tá bem legal aí. Pegando as histórias mais legais de motos aí, isso tá bem interessante. Essa é a BMW K100, a história do tijolo voador, que é uma BMW também bem esquecida, né? O pessoal não lembra, tem a BMW moderna e tem as antigas lá de motor de dois cilindros contraposto, né? E no meio tem essa K100, e meio esquecida, mas é uma moto sensacional que para minha geração assim foi muito importante, foi muito legal, e para a BMW também. Eu conto por quê aí na matéria, beleza?
Boa. Bom, vamos então para os planos 2022 que os leitores compartilharam com a gente lá no grupo secreto dos Fletauters. Tem umas coisas interessantes aqui. Vamos pensar alguns desses planos e também vamos pensar alguns dos fails da galera, né? Do que eles planejaram que não rolou, né? Então, vou começar aqui com uma do Flávio Marques. Ele diz assim, ó, depois de 3 anos com o Peugeot 106 parado no processo de swap, eu só quero andar com o carro bastante para compensar todo esse tempo parado. Demorou muito, mas mandei ele para resolver todos os problemas de mapa e instalação de injeção programável lá com o Delilo, né, o Rafael Delilo da Stoit Automotive, que fez inclusive a Mega Skirt, né, no nosso Uno R. E mal posso esperar para quando o carro ficar pronto de lá e eu poder finalmente curti-lo. Meta o Track Day Flatout 2022, andar com 106 swapado. Tem um monte de coisa aqui para comentar. Primeiro, é isso, né, gente? O swap, acho que é o grande sonho do lasanheiro, né? Do entusiasta lasanheiro, né? Puta, seja manter dentro da família, dentro da marca, modernizar ou fazer uma coisa radical, cruzar marcas e tal. Mas o swap é sempre um negócio complexo, né? Não, é sempre muito mais complicado do que a gente imagina no primeiro momento, né? Então, nunca sai exatamente como a gente tava planejando, né? E é normal esse tipo de coisa acontecer. E o track day do Flatout, né? Quem é assinante pelo Flatouter aí já participou duas vezes esse ano. Em 22 a gente vai ter talvez duas edições, talvez a gente tenha tradicionalmente sempre na Capoava, mas a gente está estudando lá com o Santiago da Crazy for Auto, que faz toda essa operação desse evento para a gente. A gente está pensando em fazer Interlagos para realizar o sonho de muita gente, especialmente quem é de fora de São Paulo, né? Tem pessoal que veio de muito longe para o nosso evento. E Interlagos acaba sendo um templo, né? Mas a Capoava tem aquela coisa do clube, os carros ficam todos próximos no gramado, todo mundo interage muito mais, enquanto nos boxes de Interlagos o pessoal vai ficar mais compartimentado, mas ainda assim vai ser legal. Então fiquem atentos a isso aí. O que vocês acharam aí de legal aí? O que vocês puxam aí?
Eu achei aqui.
Vai lá, Léo. Vai lá.
Posso ler? Vai Eu lá, achei aqui uma resolução parecida com a minha, mas que vai gastar provavelmente todo metade do combustível disponível em São Paulo, né? Que é do Briena Petros, o Petros, que tem a D20 do Project Cars. A primeira resolução dele é viajar com a família de Suburban. Pois é, ele tem uma Chevrolet Suburban com o motor que a Chevrolet Suburban tem, né? Um V8 Small Block. Small Block, não. É o Small Block, né, que vem a Suburban, acho que é.
Tem dos dois. Tem Suburban dos... Small Block e tem Big Block.
Eu não lembro qual é dele agora. Mas ele comprou... vou ler aqui, né? Comprei ela em plena pandemia e não deu certo de pegar estrada para longe com ela ainda. Até fiz umas viagens a trabalho com ela, mas com a família só fui perto. A segunda resolução é terminar a mecânica do Opala, que está fazendo um swap para um 4.3 Vortec e já faz mais de um ano que não ando com ele. E a terceira é terminar a minha garagem para poder ter todos os carros pertinho de mim. E ele está fazendo... quem está no grupo secreto já viu que ele está construindo uma garagem para... uma garagem bem grande, né? Para colocar a Suburban, as picapes, o Opala. E é um projeto que está ficando legal.
Aliás, o Opala V6 é uma coisa que deve ficar incrível de tocada, né? Distribuição de massa deve ficar muito melhor.
Vai sim, é. É um projeto que eu sempre achei interessante, não com o Vortec, mas com o 3.6 do Omega. Domingo australiano. Ou 3.8, né?
É 3.6, é que nem. É o mesmo da Trailblazer também.
É.
O V6 é, multiválvula, né?
Isso, o V6 moderno, né?
É.
Tem o V6
Vai
Buick.
No Camaro,
é, no tem o V6 Buick, que era o que vinha no primeiro Omega australiano.
Que é o 3.8.
Isso, que é o V6, é uma variação do Buick GNX, né?
É o mesmo motor, só que é. Aí sem turbo.
Isso. Então, eu sempre imaginei um desse aí num Opala quadrado, como é que ficaria. E esse V4.3 Vortec do Petrus vai ficar legal.
Beleza. Bom, o que você viu aí?
Tem uma aqui que eu pesquei aqui, que é do meu amigo Ricardo Vicalvi, que eu conheci pessoalmente no track day do Flatout. Ele já conhecia ele pelo grupo secreto aqui e conheci pessoalmente lá no track day do Flatout. E ele disse o seguinte, ó: Marco Antônio Oliveira, vê se sai o Mal Drives. Isso porque ele tem uma Corvette 77 maravilhosa e a gente ia combinar de fazer um Mal Drives com ela. Só que foi no final do ano passado e deu um monte de problema, tanto dele quanto meu, e marcar esse dia ficou complicadíssimo. Primeiro eu cancelei, depois ele cancelou e foi cancelando assim, né? Mas ele já sabe que já está marcado agora para mês que vem, então para esse mês aqui a gravação, então em breve vocês vão ver essa Corvette aí no Mal Drive, né? E ele falou também aqui que o resto é esperar o dólar acalmar, é boa sorte nessa, hein? Para trazer alguns detalhes dos Estados Unidos, miolo de ignição, borrachas, itens de acabamento em geral e pneus novos. Ah, e um volante grande inspirado no Dart Games, né? É, o dólar eu sinto muito, Ricardão, que eu acho melhor você entubar esses valores aí do jeito que tá mesmo, porque eu tô vendo que tá diminuindo.
É, você é um pouco otimista aí.
Procurar ou prestar serviço para americano, né?
É, ou prestar serviço para americano, ou tentar achar alguma coisa aqui, né? Reprodução aqui, sei lá.
Yeah.
Sei lá, é isso aí.
Deixa eu ver aqui, tô descendo o scroll aqui. Olha só. Puta, olha que interessante isso aqui. Esse carinha aí foi meu primeiro carro em 2013. É do Marlon Rezende. É um Gol GTI 1990. Parece aquele azul. Como chama? Azul Mônaco? Azul clássico do GTI.
Acho que é
azul Mônaco.
É um Gol GTI 90 que já tinha sido roubado e foi novamente comigo. Ou seja, o carro tipo um Eleanor, né? Mas foi recuperado e tentei reformar sem condições para ele. Acabei vendendo em 2015 e nunca mais o vi. Não sei se vai ser possível, mas tenho o sonho de recomprá-lo e montar um carro de rua divertido, sem amarras com originalidade e tudo mais. E isso se conseguir achá-lo nesse mundão. É foda isso, né, mas coisa de... Tem carros que...
É difícil, cara, é difícil.
Mas assim, o Badolato tem muita história dessas, assim, né? De carro que se consegue reencontrar e... O próprio Chris da Interlake, você tava num evento, ele ficou todo emocionado quando ele reviu aquele primeiro Civic SE preto dele. Isso faz uns 4 anos, né? Então é legal isso, né? De você reencontrar o carro, né? Às vezes não é pra você. Aliás, você reencontrou um carro muito querido a você, né, Mal? Aquele Opala preto morcegão, né? Você não viu, mas então... fisicamente você não viu, mas os leitores viram e registraram e guardaram o contato do cara, né?
É, não, e hoje tinha um amigo meu que me ligou e ele disse que conhece o cara que é o dono. Então, quem sabe a gente consegue fazer um reencontro. Eu não sei nem se eu quero, viu, Juliano? Puta merda. Isso aí, cara, é assim, ó. Todos os carros. Teve carro que eu sofri pra caramba pra vender, teve. Mas esse aí, meu, esse foi doído. Esse foi doído vender, cara. Eu não queria, não, de jeito nenhum. Sofri. Sabe o que é sofrer mesmo? Que nem. Ser rejeitado pela amada, sabe aquele negócio? Esse é foda. Mas vamos lá, mas se eu quero pelo menos ver ele de novo, ver como é que tá, né? Tal. O carro era sensacional, sensacional. Vamos ver se tá certo. Oi, eu vi um negócio aqui legal. O cara falou: ó, colocar o Chevette na estrada e conhecer o mar. Pô, o cara não conhece o mar, cara? Olha que coisa louca. Não conhece o mar.
Será que mas tem que ver onde ele mora, né? Vai
mineiro, goiano,
Mato Grosso.
É, não, então, por isso que eu tô falando. Colocar, e conhecer o mar, pô, esse é um plano legal, né? Porra.
É.
Se eu sou adulto e não conheço o mar, esse é um plano legal. Entra no Chevette e vai ver o mar, meu amigo.
É, não, deve ser uma coisa muito. Deve ser muito legal esse tipo de primeira experiência depois de adulto.
Porra,
né
cara?
É que nem ver, deve ser mais ou menos que nem ver neve, né? Pra, pra gente, assim.
É, cara, isso me lembrou, mas. Eu, a primeira vez que eu vi neve já foi depois de muito velho já. Foi uma viagem no evento na França do Porsche Boxster, da geração. Puta, gente, como chama? 981? A geração anterior.
Na última fase. Né?
Não, 981.
É 981.
Isso.
Porra, inclusive um colega nosso, né, que acabou falecendo aí por complicações do Covid, Daniel Messler. E aí, a primeira vez que eu vi neve foi lá, assim, não estava nem nevando, mas estava nevado. A gente subindo as montanhas lá na França. Cara, para aqui, pelo amor de Deus, nunca tinha visto isso e tal. Aí, falei, pô, que legal, isso aqui tá, isso aqui. Tipo, eu esperei ele ficar de costas, fiz uma puta bolota de basquete de neve, de gelo, joguei nas costas dele, enfim. Coisa de idiota, mas é que tipo de coisa que você faz quando você tem esse primeiro contato na vida com uma coisa dessas, né? Então. Então foi legal, lembrei disso aí. Aliás, falando em viagem, tem aqui o Jorge Amaral, ele trouxe uma coisa aqui que é uma coisa que eu acho que seria muito legal, gostaria de fazer também. Meu principal plano é fazer uma viagem de carro pelo sul, mais Uruguai, passando pela Serra Catarinense, Gaúcha, e indo até Montevidéu e ficando uns dias rodando para o interior do Uruguai, que é basicamente uma viagem teste antes de planejar uma até o Ushuaia. Já era pra ter tirado o papel, mas mudei de cidade, veio a pandemia, eu mudei de novo e já era. Mas esse ano vai. Outro plano seria comprar um segundo carro, talvez virar um projeto, escola pra mim, porque também quero fazer curso de mecânica. Coisa que, aliás, também eu quero fazer. Um dia, que tiver mais tempo, ter um. Fazer um curso no Senai, alguma coisa mais hands-on, assim, que eu acho que é uma deficiência grande que eu tenho. Mas a viagem louca, assim. Pela América do Sul é um sonho também, né? Isso aí. Nunca fiz uma viagem com mais. Nunca rodei mais do que, sei lá, 1.200, 1.300 quilômetros numa direção. Então, deve ser uma coisa muito louca fazer um negócio desse. Eu gostaria.
É, eu também tenho vontade. Viagem longa assim, cara. Puta, eu morro de vontade de fazer. Eu gosto pra caramba. Tem um cara aqui, ó. Posso falar mais um aí?
Oh, manda valer.
Tem um cara aqui, o Douglas Dias, disse assim, gostaria muito de comprar uma E36, culpa do mal. Pô, gente, aí não, né? Culpa minha não, né, meu? Ó, disclaimer, né? O Flatout não se responsabiliza por compras de lasanhas influenciadas por textos nossos, entendeu? Vocês já são bem grandinhos aí, compra se quiser. Mas acho que será apertado, pois o objetivo financeiro da família ainda está antes desse. Outra ideia que eu quero realizar é andar mais de kart. Quem sabe até comprar um com um amigo para usar no fim de semana. Vamos ver. Isso aí, Douglas. Ó, compra o kart. Kart é legal. Kart é legal. E mais barato que a E36. Né?
É verdade.
Eu falei em planos loucos, aqui tem o Bernardo Escher. Escher, esse sobrenome é artístico, hein, meu? Ele conseguiu um emprego como menor aprendiz, né? Ele quer juntar uma grana, depois de anos sonhando com isso, comprar o primeiro carro. E aí ele está pensando em um Voyage MD ou um Fusca, aprender tudo sobre um carro, como se mantém, manutenções básicas. Aí ele mesmo se pergunta e ele mesmo se responde. Tô fazendo muita merda em comprar um carro sem nem dirigir? Sim. Sei disso? Sim. Quero continuar, pois vai me fazer feliz? Logicamente, sim. Tem uma pergunta que não perguntou aqui, mas eu já vou lançar aqui a pergunta, que é que você vai ficar muito puto várias vezes, vai querer tacar fogo em tudo, sim. Mas é aquilo, eu acho que é um tipo de experiência que você tem que ter quando você é mais novo, principalmente, né? O principal é você pegar um carro que não esteja muito ruim para você não ficar com o carro parado muito tempo. Isso é, acho que é o conselho mais importante que eu dou, assim. Pega um carro razoável, mesmo que talvez não seja um carro do ano tão legal, configuração mecânica talvez que você sonhe, mas puta, pega um carro que seja inteirinho o suficiente para não ter nenhuma parada traumática, no sentido de, puta, precisa fazer o motor inteiro, você andou o carro um mês e, puta, fodeu, anos. Aí você fica com o carro parado anos, né? Aí é um pouco demais. O legal é isso, aí curtindo as frustrações e doses homeopáticas, né? Então, faz um barulhinho na suspensão, você para, você faz, ou você aprende e faz, né? Putz, ali deu um pau ali no carburador, ignição e tal, puta, beleza, né? Agora você precisa parar o carro por muito tempo. Aí é. Então pegue um carro que você, não... que você sinta firmeza no carro. O mais importante é você evitar o paldurismo. Aquela coisa que você. É. Puta que pariu, é esse o carro e tem que ser esse. Não, tem uns barulhinhos estranhos, não, mas tudo bem, esse é o meu carro, entendeu? Essa é a pior decisão que você pode tomar. Então, olhe muitos carros para você ter referências. Esse é outro conselho.
Não vai comprar um AX GTI, né?
É. Não compre o primeiro carro do modelo que você viu. Tipo, olhe uma meia dúzia, pelo menos, que aí você vai ter uma referência. Porque às vezes a gente acha que está bom e está uma merda. Porque a gente tem experiência. Então, quando você olha uns 5, 6, estatisticamente, você vai conhecer vários níveis de conservação, né? Fala, puta, aquele lá que eu achei que tava bom, tava uma porcaria. Aquilo que eu achava que era característica do carro, não era. Aquele carro tava estranho. Então, pelo menos olha a meia dúzia antes de comprar, né?
Eu acho que também, assim, menos versão e mais estado, né? Carro usado, carro antigo, coisa assim. Às vezes não é exatamente aquele que você queria um pouquinho diferente. Mas se o carro tá muito melhor, né, de estado geral, vale a pena, cara. Eu acho que... Às vezes a gente... eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Né? Eu vou comprar aquele lá porque é aquele que eu queria. Né? O meu primeiro carro foi uma Opala 250S, mas era um caco, né, cara? O carro tava um caco. Foi bom, andei pra caramba com ele, mas era um caco. Né? Depois você fala assim, não, vamos comprar um carro. Não precisa ser aquele, mas pode ser do mesmo modelo, mas um que esteja em melhor estado e tal, né? Estado antes de modelo, é o que eu acho.
Sem dúvida. Tem mais algum aí que vocês viram? Vocês querem trazer? Tem muitos, na verdade, né? Mas vocês querem trazer.
Aqui tem um que é me desfazer do... O Otávio Dalsoto. Me desfazer do Marea e fazer o motor e suspa do Siriquinho. Trocar o câmbio e, se tudo der certo, ir no meu primeiro track day hot lap e, se rolar um aumento, comprar um Chevetinho. Porra, tá cheio de plano, hein, meu?
Caraca.
Desfazer do Marea é o melhor que você tem. Não, eu tô brincando. Maria é legal também, pô.
Mas ele vai dar jogo, porque ele quer vender um Maré e tem um outro aqui que quer comprar um Maré.
É só conectar aí os dois.
Aí, ó, logo em seguida, ali, ó. O Eduardo Ezinger Prox quer comprar um Maré Weekend 2.4 manual.
Olha que beleza.
Tá, é só conversar um com o outro.
Ó, Maré, eu vou te dizer pra você, você quer uma Maré, conversa com o Alexandre Garcia em Brasília. O homem explodiu, ele tem Fiat, antes ele era o cara dos Dodge, né? Agora é o cara dos Fiat, meu. Tem Fiat Alfa que você explodiu. Ele
é bravo, né?
Ele tem tudo, tipo assim, tudo. Tudo que você imaginar tem dois.
Tem que ter pra conseguir montar também, né?
Precisa, né?
Essa vai ficar, o pessoal vai ficar bravo.
Ó, vamos pros fails, então, que tem umas coisas aqui engraçadas. Então, aí a gente teve um leitor, o Felipe Wozniak, que também é sobrenome famoso aqui, né? Era o ex-sócio do Steve Jobs, não era?
Cofundador da Apple.
Cofundador da Apple. Então.
The Wizard of Foss.
Ele teve essa ideia genial, postou uma foto do Muro das Lamentações aqui e falou: quase o final de 2021, blá blá blá, mas vamos falar de desgraça agora. Quais foram as suas promessas automotivas para esse ano que não se concretizaram? Deixe suas lamentações nos comentários, né? Tem um muito bom aqui do Yuri Souza. Chegou dezembro e eu pensei, nesse mês não vou gastar um real em carro. Aí ele postou um meme que é as velas e cabos do Santanão. E aqui o Leonardo DiCaprio, com, enfim, rachando o bico. Aquele filme do Tarantino, né? Django Livre. As velas e cabos do Santanão. E é sempre assim, né, cara? A gente acha que o carro vai não vai entubar a gente. E aí ele entuba a gente.
Ai.
Deixa eu ver outro aqui.
Eu não comprei. Eu esse ano dei com os burros na água que não comprei minha pampa. Mas acabou tudo bem. Tinha prometido comprar uma pampa esse ano. Não deu certo. Aqui, ó. Motor do meu Opala não ficou pronto. Gustavo Andrade. 3 anos sem ouvir o ronco do meu seisão. Isso é triste, hein, Gustavo? Pô, mas o motor de Opala não é tão difícil de montar assim, cara. Pô, monta você, leva pra casa. Os caras estão te enrolando 3 anos. Ou é peça, né? Ou é peça.
Pô, e tem aqui um de um ex-membro da equipe, né? O Felipe Kluck, nosso ex-videomaker. Porra, o plano dele era colocar um supercharger, que tinha, e eu vi. E quando, eu vi pessoalmente essa peça. Quando chegou a hora, descobrimos que ele foi extraviado da oficina. Provavelmente alguém de má intenção viu, pegou, enfim. E aí, por causa disso, ele não instalou até agora. Ele tá procurando. Aí, se você tem um M62, acho que ele. Deixa eu terminar de ler aqui, acho que ele mesmo conseguiu resolver, mas. Ah, ele achou um anúncio de M42, quis perguntar se tinha M62, disse que sim. Aí conseguiu combinar com um cara, não acredito muito em destino, mas tem umas coincidências que são engraçadas. O cara é mecânico de jet ski especializado em superchargers em Itanhaém. E ele tava passando o final do ano lá em Itanhaém com a família da namorada. E aí foi buscar o M62 novo. Novo mesmo, lacrado. Né? Então, os rotores impecáveis e tal. Então, no fim, foi um mal que veio pro bem. Né? Então, apesar de não ter conseguido concretizar a meta em 2021 e 2022, agora ele vai começar com um supercharger novo. Né? Então, torcendo aí pro Felipe conseguir instalar isso aí pra gente fazer um vídeo bem legal desse carro e... Miata Supercharger, animal, né? Sem comentários.
Isso aí. Deixa eu ver mais um aqui legal, quer ver? Ainda não consegui instalar o painel digital no tipo. Porra, meu. Também. Bota uns objetivos mais fáceis aí, meu.
É, meu. Ó, o objetivo do Luciano Gonzalez, por exemplo, pintar as rodas do Voyage. Pronto.
Porra,
vai concretizar isso aí.
Nem que seja no último dia do ano, né? Fala, porra, até hoje não consegui, vou lá e pinto, meu.
É, vai lá, uma lata de spray e um baralho, né?
Isso aí.
E, então, tem agora, mudando um pouco de assunto, tem um plano, na verdade não é um fail, é um plano... do Igor Fernandes, um leitor muito antigo nosso, dentro do site, já fora do grupo, ele postou na nossa mensagem de Réveillon. Cara, esse aqui é um lasanheiro mestre, hein? O cara, ele quer, olha só, ele quer concluir o S16 dele, colocar para girar mais de 8 mil, então projeto aspiradão aí no Peugeot. Continua deixando 206 impecável, então 206 quatro portas bem bonito aqui. Decidiram o que fazer com outro S16 e também chegaram ao sonhado 406 SW ou Pininfarina. Vai que. Cara, o cara é louco pro Peugeot, hein? Puta que pariu, meu.
Pelo menos é a fase legal da Peugeot, né?
Não, é. Esses carros são tudo.
É a fase dourada.
É. O problema são, são os Peugeot Pininfarina mesmo, né? Ele deve ter se referido ao Peugeot 406 Coupé.
Isso, mas né? A frase são dois carros, né? O sonhado é 406 SW ou um Pininfarina, né? O coupé só parece que foi coupé.
Mas os desenhos desses carros eu acho que são todos Pininfarina, né? O 405, o 306.
Sim.
É.
Inclusive,
é histórico, aliás,
inclusive
né,
a Pininfarina vendeu mesmo coisa para Alfa Romeo para fazer um 64, né? Mas tudo bem.
É verdade.
Vendeu, só botou lá o coração na frente. Lá. Pronto, esse é Alfa, aquilo lá
é Peugeot.
Pô, se bem que se a gente pegar aqueles, como chama aquele Coach Builder que fez uns carros para Fiat, inclusive. Ah, o Zagato. O Zagato é bem assim, né? Você pega uma Ferrari, um Aston Martin,
é tudo
um
igual.
Fiat, tudo. O Zagato é o mais.
Tem um
mais
cara...
clone tool, né? Dos coach builders, né?
É.
Tem um
Você
cara
pega
que.
O Lancia Fulvia Zagato e o Aston DB4 Zagato é o mesmo carro com grade diferente.
Não, e tem a Bertone vendeu o desenho da GTV sua, Juliano. É o primeiro desenho do Giugiaro.
Isso.
Primeiro desenho do Giugiaro. Ele vendeu para a Alfa 2000 Coupé antes, que era uma versão grande do seu primeiro. Uhum. Depois ele vendeu para Gordon Keeble na Inglaterra. Se olhar o Gordon Keeble, que usava motor V8 de Corvette e suspensão independente, é o mesmo carro. E depois fez de novo para a Alfa, vendeu mesmo para a GTV... Na plataforma do 105. É o mesmo carro. Se olhar os três, é o mesmo desenho, só mudou a escala.
O Giugiaro é outro que gosta de reaproveitar desenho. Ele não amassa, não. Ele guarda
vendeu,
na gaveta,
vendeu
ele guarda
o
na gaveta e espera, né?
Ele vendeu o Sirocco para Volkswagen e para o Alfa Sud Sprint. Se olhar, também é quase um Sirocquinho também.
É, e tem o Isuzu Gemini.
É.
Que é derivado desse do na verdade, tudo começou com aquele aço de pique, né? Que é um nome feio pra cacete.
Isso, que sugestivo,
né? É, começou com aquele conceito e terminou com o Gemini e com o Sirocco. Sirocco. Sirocco, né? Acho que é.
Pô, tem um cara aqui com uma frase sensacional. Márcio Doratiotto. Márcio Doratiotto. A frase é o seguinte, ó, o que ele falhou esse ano, né? Esse ano passado que ele falhou na resolução. A resolução era parar de investir no carro. Falhei. Mas os votos estão renovados para 2022. Essa é a história da vida da gente.
É, essa aqui, ó, né? Parei de fumar 365 vezes esse ano. Cada vez que eu apagava o cigarro. É, muito bom. Bom, eu acho que tem mais alguma aí que vocês viram aí?
Tem o Juliano Barato aqui que falou, ó.
Pô, essa é foda.
Academy e andar de kart são as duas que eu sinto que fracassei mais.
O pessoal até me deu uma consolação lá, né? Do dia do track day que eu fiquei a serviço de todo mundo, ensinei tudo que eu sabia ali, mas realmente essa é a minha grande dívida aí com todos vocês aí. Esse ano.
O próprio Wozniak aqui fez um comentário. Ele queria ter trocado o Up TSI por algo mais entusiasta. Mas com os preços loucos dos carros, vai ficando para frente. Mas o Up TSI é um carro que enlouqueceu, né? O preço. É. Eu tava vendo, eles, os caras estão pedindo 50 pau, 55 pau no carro.
É, agora que ele saiu de linha e tem essa turma toda dos remaps e tal. É um carro que anda gostoso também. É um carro muito bom de uso diário, né?
É um carro
de
uso diário, é ótimo.
E é um carro que pode ficar legal com uma suspensão um pouco mais firminha, né?
É, pode
não,
ser.
Eu acho ele muito firme já, cara.
Eu achei que ela pula demais, mal, dependendo do que você faz.
É, porque ele é um carro alto.
Não, mas eu acho que ela pula de bounce mesmo.
Ele pula de todo jeito. Ele é que nem, o Up é assim, ó, no fundo ele é que nem você andar na. Sabe, cadeira de escritório? Você imagina você rápido pra caralho na cadeira de escritório. Ele segue o chão, né? Você vai com a cabeça pra frente e pra trás, pro lado, sabe? Ele é muito, né? Você é alto e a base é pequena, né? Então. Tem esse problema. Como tinha no Classe A. O Classe A também era assim.
É, o Classe A era horrível.
O Classe A antigo era nesse sentido. Não é que o carro é ruim. Eu tenho um, adoro. Mas ele tem esse problema. Se você bota mais rígido a suspensão, pior. Ele começa a pular que nem um... Que nem um, né, pogobol aí, né, cara? Então...
É, ele quica aí, né?
Ele quica, né, cara? Então é...
Ele anda quicando.
Já o meu... Assim, a gente tem dois aqui. Tem um da minha mãe, que é o normalzinho lá. E tem um TSI com aro 15. O TSI com aro 15 já é foda, cara. Pula muito mais do que o outro que com aro com roda menor, que funciona bem melhor. E a aderência é igual. É que o Up, ó, que eu acho
o Up,
que
ele tem bitola, ele tem bitola estreita, né?
Também. O Up não é um carro para
upgrade.
É, para você andar em pista, para você pegar uma Romeiros. Não é tanto assim. Mas agora, dentro de cidade, meu amigo, é divertido pra cacete. E viaja também. Você quer viajar estradão? Funciona, estrada lisa, né? E de alta velocidade, porra, ele tem força, sabe, cara? Você tá, tipo, a velocidade é alta, você pisou, ele puxa ainda. Econômico pra caramba. Como carro, né? A gente que é louco, que quer uns usos aí que não é de carro normal, né? Eu quero que faz curva, eu quero andar em Romeiros, eu quero ir na pista. Não, pro carro normal, andar na cidade e fazer viagem, sensacional, Caim. Entendeu? Ele tem uns problemas, não é super confortável, tem esse problema que eu tô falando aí, mas é super aceitável e o torque do motor e o câmbio manual e tudo, ele é ágil pra cacete, você pega tudo quanto é buraco, uma delícia. Em cidade, então, puta que pariu, uma delícia. Eu acho assim, essa é a minha opinião, eu sei que tem gente que faz esse carro andar pra caralho, fazer curva, cada louco tem a sua mania. Eu, pra mim, ele é muito bom nisso. Eu não acho que precisa mudar nada, não. Se mudar, pra mim, vai estragar. Tem gente que gosta, mas pra mim vai estragar, entendeu? É o que eu acho do Up TSI. Ninguém perguntou, mas eu falei.
Muito bom. Pô, gente, vamos pra Rádio Fletal. Estou quase uma hora e meia de podcast aqui. Para começar esse ano aí nas sugestões de músicas, trazendo aqui uma do Richard Anthony Mansour, conhecido como Dick Dale, criador do surf rock. E é a música mais conhecida deles mesmo, a Miser Lu, conhecida no Pulp Fiction, né? Depois o Black Eyed Peas sequestrou aí o instrumental, né? Mas pelo menos perpetuou para as novas gerações aí essas palhetadas duríssimas aí do, do Dick Dale, né? O cara que usava um... Eu nunca vi um guitarrista usar um calibre desses, né? .16 de corda. Então é basicamente quase o dobro da espessura de uma corda normal. É o que o cara usava. A ponto de a Stratocaster dele precisasse utilizar um braço especial mais reforçado para não empenar ou não ficar alto demais.
Ação, na prática era o dobro mesmo. O Jimmy Page usava 0.08.
Era um cavalo, basicamente, né? E detalhe, ele canhoto usando a guitarra de destro virada ao contrário, sem trocar as cordas de ordem, né? Então, tudo errado, né? E ele foi um dos caras responsáveis aí, não só pela existência dos cabeçotes de 100 watts, né? Uma demanda que ele pediu por Leo Fender, né? Porque ele tocava no ballroom. Falava, cara, não preciso que as pessoas me escutem bem lá no fundo, né? Basicamente um pré Lemmy Kilmister, né? E também o rei do reverb, né? Então esse efeito ficou mais do que conhecido aí nas mãos dele, né? O cara que foi embora aí faz um pouco mais de 2 anos, né? Em março de 2019, 81 anos de idade. Dick Dale, Miser Lou, para começar o ano aí na Rádio Fantástica.
Bom, a minha vai ser a música da banda mais sugerida no rádio, na Rádio Flatout, como a gente descobriu mais cedo, né, Mal?
É, graças a mim, graças a mim.
Graças a você, que sugeriu 3 vezes a banda, sendo 2 vezes a mesma música.
A mesma música.
A idade chega, vocês nem perceberam,
foda,
né?
Foda, meu Deus.
Mas ninguém percebeu, bom, só o Juliano desconfiou.
Juliano, ficar velho é bom, é melhor que a alternativa, entendeu?
Qual que é a alternativa?
Qual
a
alternativa? Você fica velho ou morre, meu amigo.
Ah!
Não é bom ficar velho? Ficar velho é bom.
É bom.
É melhor que a alternativa.
Então, como diz o Mal, é Leonard Skinner, né? Leonard Skinner. É a banda que morreu.
É a banda morta.
É a banda morta, é isso. E a música que eu vou escolher é Free Bird, não porque... Eu imagino um pássaro livre viajando, mas porque ela é uma baita road song, né? Uma bela música para você ouvir na estrada. E ela tem acho que um dos maiores solos de guitarra, considerando música não instrumental, né? Do rock, tem quase 4 minutos de solo. Um solo interminável que é capaz de fazer cometer todas as infrações possíveis no caminho, só pela empolgação que dá, né? Quando você ouve. Quem conhece sabe do que eu tô falando, quem jogou Guitar Hero sabe do que eu tô falando. Além disso, é uma música difícil de tocar no level hard do expert do Guitar Hero. E então é isso, Free Bird do Leonard Skinner.
Diz que as lojas de guitarra nos Estados Unidos tem uma placa assim, né? Proibido tocar Free Bird. Né?
É, Free Bird e Stairway to Heaven.
Stairway to Heaven, Free Bird e Stairway to Heaven, isso aí. Caralho, legal. Bom, pode ser. Já foi, Léo?
Já foi.
Então, Free Bird. A minha hoje eu vou dar um pouquinho de música clássica pra vocês, né? Que são uma plebe ignara, não conhece isso. É um clássico de 1970 chamado Paranoid, do Black Sabbath, né? Essa é a música que eu prefiro do Black Sabbath. Eu ouvi essa música pela primeira vez nos anos 80, não lembro exatamente quando eu era bem moleque. E eu não entendi porra nenhuma, eu fiquei bobo com aquela merda, diferente de tudo que eu tinha ouvido. E fiquei assim, caralho, que porra é essa? Mas gostei, adorei. Foi minha introdução no Ozzy Osbourne, né? A voz dele também é um negócio maluco. E vocês conhecem o Ozzy, é aquele cara lá, doido, maluco. E a voz dele nessa música eu acho sensacional. Essa música inteira eu acho super legal. É um negócio diferente de tudo, ainda mais naquela época. É uma música de 1970, gente. E os caras falam, né, que Paranoid é um do... Tem gente que acha que é o primeiro disco de heavy metal, né? Há controvérsias, mas tem gente que fala. Mas é, de qualquer maneira, porra, é um negócio inovador pra caramba. É diferente mesmo, né? E, então é isso aí. Paranoid, do Black Sabbath.
Boa.
Boa.
Léo, desafio do ronco. Ué, esse foi generoso, hein?
Eu vou ser mais ainda. Vocês vão ver. A primeira dica foi... É um carro italiano que fez sucesso com o argentino e que tem o mesmo nome de um sedã moderno da mesma marca. Beleza? Agora, para você que tinha dúvida, né? Se alguém ainda tinha dúvida... Essa marca tem a ver com o alfabeto grego e com uma tragédia muito famosa. E, pô, tá. Ouvam aí mais um pouquinho e eu já dou a resposta, vai.
Agora me toca a mim. Suelto o embrague com cuidado e o coche responde bem.
Certo, vocês... Devem ter percebido. Acho que o Juliano e o Mal perceberam que eu me esforcei para não falar o nome do carro quando eu falei a matéria de destaque, né? Que era o Alfa Romeo Alfetta 158-159. É, o carro italiano, o Alfa Romeo Alfetta, que fez sucesso com o argentino, que é o Juan Manuel Fangio, e que tem o mesmo nome de um sedã moderno da mesma marca. Esse carro, em 1951, ele virou Alfa Romeo 159, que é o sucessor... Do que também é o nome do sucessor do Alfa Romeo 156, né? E o antecessor da Giulia.
Léo, sabe o que eu pensei quando você falou lá no começo? Agora no final você falou letra grega e depois eu falei, porra, Alfa Romeo. Aí eu falei, ele tá falando do fã. Aí eu entendi. Mas lá no começo, sabe o que eu achei? Ghibli.
Ó, tá vendo? De novo, ó. Por que Ghibli? Quem que foi? O De Tomaso.
De Tomaso, argentino. Ah.
É, mas podia ter tem o Pagani também, né?
É, tem, mas
o Pagani assim, também é um carro italiano que fez sucesso com o argentino.
O carro fez sucesso com o argentino, era o antigo Ghibli. Aí virou sedã depois.
Né? Ah, é verdade, teve isso também. O Ghibli teve isso também.
Tem um Ghibli sedã hoje em dia, cara.
É verdade. Eu esqueço que esse Ghibli atual existe. Pra mim, o Ghibli é o Maserati velho.
É, o antigo, mas
tem. Mas nem quando o Léo quer ser generoso dá certo, né?
mas é que não, o pessoal descobriu. O Mal que é muito CDF. Ele que conhece o De Tomaso com a Maserati e tudo mais.
Pois é.
E a tragédia muito famosa, pra quem não sabe, não percebeu, é Romeu e Julieta, né? Pelo amor de Deus.
É isso aí.
Então acho que dessa vez funcionou, né?
Acho que sim.
Acredito que sim. Comentem vocês aí, cara, os ouvintes. Eu acho que sim, eu acredito que sim.
Vamos ver quem vai ser. Tem uma grande chance.
Vou me esforçar mais na próxima vez.
Não esforce demais, senão volta pro
não dá, dá uma volta completa, né?
É. Tem uma guinada na minha vida em 360 graus.
Volto pra onde tá.
Gente, então é isso aí. Mais uma vez, obrigado aí pela companhia. Mais um ano tá se iniciando aí. Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê na próxima aí. Valeu.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Falou, pessoal. Até mais. Até a próxima.